Uma pessoa está perguntando se o fato de alguém morar em Figueira, isto quer dizer que a pessoa esteja resgatada. Nunca ninguém disse isto aqui, não é? O que se diz aqui é que Figueira é também um centro de resgate. Então, muitos de nós que estamos em Figueira, estamos aqui para ser resgatados, não que já estejamos resgatados. Enfim, Figueira, como centro de resgate, tem uma energia que nos transforma. E, vivendo esta transformação, estamos nos tornando resgatáveis. Então, a pessoa pode estar aqui tendo uma oportunidade de se tornar resgatável, mas ela ainda não é. E nós não sabemos quem é resgatável e quem não é. Não é porque nós temos escrito aqui na testa, sou resgatável, ou estou em um centro, que ela seja resgatável. Porque é no íntimo que estão essas coisas, é lá na nossa essência. E para a gente saber quem está resgatado e quem não está, quem é resgatável e quem não é, precisaria que nós tivéssemos uma visão da essência da pessoa. E nenhum de nós tem isto aqui. De forma que aqui estão todos unidos, estão todos na mesma proposta, mas eu não sei se são todos resgatáveis. E também não sei se são todos resgatados já. Não se sabe isto. E nós vivermos o mistério, nós vivemos o desconhecido, é algo muito saudável para o espírito. Muito saudável para o espírito. Porque nós não devemos fazer as coisas porque temos interesse. E não devemos fazer as coisas porque precisamos fazê-la. Nós devemos fazer as coisas porque as coisas são para ser feitas. A gente precise ou não delas. Porque a gente não faz as coisas para si. A gente faz as coisas porque elas estão aí para ser feitas. Nós fazemos as coisas como colaboração na criação. E nós, humanidade, que desarranjamos os planos da criação, haja trabalho, não? Para colocarmos as coisas em ordem, não para nós, absolutamente. Sejamos resgatados ou não, fazer as coisas porque elas devem ser feitas. Isto é um princípio moral, isto é um princípio de uma moral elevada. Agora, não adianta você ter essa moral humana e não ter uma moral verdadeira. Não adianta você ser um ser que conhece moral humana e que é moral, humanamente falando, e não fazer as coisas porque elas têm que ser feitas. Não tem moral nenhuma nisto. Isto é assim. Existe uma criação, a humanidade perturba a criação, embora faça parte da criação, e nós temos que fazer o que é para ser feito. Ninguém sabe quais são as intenções da criação. A criação cria porque cria. Inútil que os filósofos estejam quebrando a cabeça para saber por que que a criação existe, onde a criação quer chegar, onde Deus quer chegar, se existe. Inútil quebrar a cabeça com estas coisas. As coisas são porque são. A criação cria porque cria. Nós somos emanados da criação porque fomos emanados da criação. É muito simples a vida. Nós complicamos as coisas. Nós não somos simples. Nós não somos simples como era Francisco. Francisco viveu na Terra. Francisco teve várias encarnações na Terra. Francisco está aí como Cthulhu. E nós continuamos complicados. E outra pessoa está sugerindo que as orações nas áreas sejam sempre conduzidas pelos monges, porque, segundo a pessoa, quando as orações são conduzidas pelos monges, elas são melhores do que quando são conduzidas não pelos monges. Então, ela está sugerindo que os monges circulem pelas áreas onde não há monastério para eles fazerem as orações. Bom, se nós fizéssemos isso, nós daríamos para nós todos um diploma muito esquisito. Por que que um monge deve orar melhor que um de nós? Por quê? Então, se esta pessoa, na área em que ela está, ela acha que a pessoa não ora como os monges oram, ela se ponha ali no lugar da pessoa e ela ore. Ore como os monges. Porque o que significa uma boa oração e uma má oração? O que significa isto? Significa uma atitude interna da pessoa. Significa uma doação da pessoa. E alguém pode estar vestido de monge e não estar fazendo uma boa oração. Não é? Então eu não sei por que a oração dos monges é melhor do que a oração nas áreas onde não há monges. Isto depende de quem está naquelas áreas, não da presença dos monges. Os monges têm um trabalho específico, que pode não ser fixo, pode não ser cristalizado. As tarefas dos monges externas podem mudar, segundo certas necessidades. Mas que os monges estejam orando nas áreas habitadas por pessoas que podem orar, isto até agora não veio essa instrução para nós. É sinal que os monges devem ter sim os seus núcleos de oração lá nos monastérios e onde quer que seja que eles estejam. Mas nós outros temos que orar como eles. Por que chamar um monge para orar onde nós estamos? Claro, isto pode sim acontecer em um momento especial, em um momento em que a presença de um monge seja necessária, mas não para substituir aquilo que eu devo fazer. Está claro isto? Eu sei que isto não é um pedido de todos, é o pedido de uma só pessoa, mas é bom que isso seja esclarecido. Uma pessoa está perguntando, como fazer um ato de autêntica entrega? Ou como nos consagrarmos verdadeiramente? Se a pessoa está fazendo esta pergunta, é porque ele está no caminho da entrega. Nós todos estamos no caminho da entrega. Este caminho é contínuo. E o fato de nós não nos considerarmos totalmente entregues, isto é muito bom. Porque isto vai nos dar o impulso para prosseguirmos o caminho. Um ser que aos olhos de nós todos estaria totalmente entregue, compôs esta oração. Senhor, eu que nada sou, entrego-me a ti, para que faças de mim a tua morada. Esta é a oração de um ser que oficialmente é super entregue e compôs esta oração. Isto é um exemplo para nós todos. Quem de nós pode dizer que está entregue? Claro que não pode estar. Está num corpo material, células que têm muito que ser purificadas. Nós estamos dentro deste corpo. Como podemos estar totalmente entregues? Um corpo que na hora em que a gente tem que desencarnar, ele nos segura o quanto pode, nos faz passar por uma agonia, até que a gente consiga se retirar dele. E você diz que está entregue? Dentro deste corpo você está entregue? A entrega é um trabalho perene, contínuo, e que não se sabe até onde vai. Nós não temos mais que trabalhar a entrega quando estivermos unidos com o divino. Aí não tem mais o que entregar porque a gente já está lá. Mas enquanto não é um ser divino, tem que trabalhar a entrega mesmo. E com todas as letras, Senhor, eu que nada sou, entrego-me a ti para que faças de mim a tua morada. Está com todas as letras isto. Um ato de uma autêntica entrega. Nós estamos nos entregando, esperamos que sinceramente, não? Então, se você está se entregando sinceramente, você está fazendo uma autêntica entrega. Está fazendo. Não quer dizer que já fez. Não quer dizer que já está. Porque nós estamos totalmente entregues quando estamos absorvidos no divino. Mas até lá, estamos caminhando. Estamos caminhando nesse sentido. Aqui, uma pessoa faz uma pergunta muito interessante para nós todos é a seguinte: é possível que um pequeno grupo esteja criando situações de calamidade para todo o planeta com objetivos políticos e econômicos através do uso de tecnologias? Sim. Isto é um planeta que ainda não está liberto, não, das forças involutivas. É um planeta que será sagrado, que está no caminho da sacralização. Mas, realmente, neste planeta, existe um grupo muito especializado, um grupo muito conectado com as piores forças do universo, e este grupo encarnado, e também fora os desencarnados, que criam situações de calamidade com objetivos políticos e econômicos. Existe a possibilidade de um grupo criar situações em certos lugares do planeta para dizimar populações. E depois esse mesmo grupo faz campanhas para que a gente acuda aqueles seres. E claro que isto existe, isto é assim mesmo. E se isso já faz parte do processo da transição planetária? Isto sempre existiu. E a transição planetária vem justamente para separar o joio do trigo. Depois desta transição, a Terra será outra. Mas enquanto não houver esta transição, em todos os setores, em todos os sentidos, as coisas aqui são muito misturadas. Mas muito mesmo. Então existem sim grupos, não são muitos não, e são conhecidos de muito pouca gente. Existem grupos sim que criam as situações. Nem todas as situações são criadas pela natureza. Nem todas as situações estariam acontecendo por karma, mas provocadas por este grupo, que quer que isto aconteça, por causa de interesses políticos e interesses econômicos. Então cria-se um caos numa pequena nação, ou numa grande nação, cria-se um caos para depois ir lá resolver o caos, e assim se domina aquela nação. Isto existe, e se sabe disso. E esta pessoa pergunta: se isto for assim, como fazer? Isto é parte da transição? Sim, a transição vai resolver estas coisas todas, estas e outras que a gente não conhece. A nós cabe orar. A nós cabe orar desinteressadamente. Não orar para nós, basta de orar para nós. Se nós já estamos com o hábito da oração, provavelmente não precisamos mais de oração. Nós precisamos orar como serviço. Precisamos orar para mover energias, energias positivas. Nós precisamos ser criadores, condutores de energias positivas, para que muitas coisas se resolvam positivamente. Uma vez, uma grande nação estava muito assessorada por forças do mal e estava ampliando os seus domínios. E esta grande nação estava para consolidar o seu domínio sobre a Europa. Só faltava algumas áreas da Europa para eles estarem dominando tudo. A mãe, que vocês conhecem, que estava neste momento encarnada na Índia, no Sri Aurobindo Ashram, a mãe se travestiu de demônio, a mãe tomou a forma de um demônio e apareceu para o chefe de toda esta ação de conquista. E ela se travestiu do demônio que orientava e disse: fulano, invada a Rússia, porque você agora vai dominar a Rússia. Pode invadir a Rússia. Ele invadiu a Rússia. Só que ela disse isto quando o inverno estava entrando. E os soldados entraram na Rússia, não estavam habituados com aquele inverno e morreram todos. Então existem sim forças maléficas que dirigem, que aconselham, que orientam. Mas existem as outras. Existem as forças da luz. E nós temos que optar de que lado estamos. Porque uma coisa se sabe, é que as forças do mal não vão prevalecer, isto se sabe. E que o que vai prevalecer é a luz. Isto segundo a criação, que criou tudo. O que vai prevalecer é a luz. Agora, quem quiser ter esperança de obter alguma coisa com as forças do caos, pode tentar. Só que não sabe onde vai parar. Então, nós temos que ser muito claros entre nós. Temos que ser muito claros. Porque as forças da luz são claras. Agora, as outras são muito habilidosas. Muito habilidosas. E quando a gente menos espera, está sendo súcubo das outras. E não percebe. Não vamos dar exemplos de situações, mas vamos dizer isto e quem tiver ouvido para ouvir, ouça. Quem não tiver ouvido para ouvir, não ouça. Mas como aqui ninguém é surdo, eu acho que todos estão ouvindo. E não entendem só se não quiserem. Hoje, dia 10 de abril, a oração de Maíndra é a seguinte. Toda a misericórdia que nos cabe receber desce do universo no ato orante. Todos nós temos direito à misericórdia. Agora, o tanto de misericórdia que necessitamos, isto é regulado pela oração. É a nossa oração que sinaliza o grau de misericórdia que nós necessitamos. Então eu vou repetir. Toda misericórdia que nos cabe receber desce do universo no ato orante. Está claro isto, né? Então, se nós estamos orando com toda a sinceridade, se estamos orando com todo o coração, do universo vem a misericórdia que nós precisamos, o grau de misericórdia que nós precisamos. Tem horas que a gente sente que disse todas as coisas que são precisas ser ditas aqui. Mas quando a gente pensa que não é preciso dizer mais nada, surgem outras coisas. Isto quer dizer que o estudo é contínuo. E à medida que nós vamos absorvendo o que está sendo estudado, vão nos abrindo outros horizontes e não sempre as mesmas coisas. Está claro? Por que que às vezes perguntam sempre as mesmas coisas? É porque não foi bem assimilado. Uma pessoa pergunta, o que determina que uma alma se perca ou que uma alma vá para mundos inferiores à Terra? O que é que determina isto? O que determina são as intenções da alma e o que determina são as escolhas que a alma faz. E nós teríamos que amar a nossa alma para que com este amor, embora terrestre e embora material, porque o amor da personalidade é um amor terrestre, mas nós contribuímos com o nosso amor terrestre para a nossa alma, para que ela tenha confirmação do que este lado material do ser está querendo. Agora, se este lado material do ser, que somos nós, como seres humanos, se este lado material do ser não se dirige claramente, nitidamente à alma, corremos o risco da alma ir cuidar da vida dela e nos deixar aqui sem alma. Porque existem seres sem alma, cuja alma já se desprendeu e foi seguir o seu caminho, e o ser está aqui. Enfim, não há o que não se tenha falado aqui que não fosse necessário. Então, embora isto não seja para todos, é bom que todos escutem para eventualmente ajudarem aqueles que precisam. Porque a gente não precisa só de coisas materiais. A gente precisa também de abrir os olhos. Porque às vezes nós estamos com os olhos fechados ou estamos míopes. Estamos com a vista turva. E ajudar os outros também é ajudá-los a abrir os olhos. E para isso nós temos que ser verdadeiros. Nós não temos que ter uma coisa que se chama respeito humano. Sabem o que é respeito humano, né? Respeito humano quer dizer ter vergonha de se mostrar para os outros. Tenho respeito humano. Então eu tenho vergonha de passar por idiota. Então não abro os olhos de uma pessoa. Você, quando fez tudo para abrir os olhos de uma pessoa, você já fez o seu papel. Se ela quer abrir ou não, isso é por conta dela. E se ela quiser achar que você é idiota, isso também entra na conta dela. Mas você não tenha medo de parecer idiota. Não tenha respeito humano. Faça o que tem que ser feito. E o resto não é com você. E uma pessoa está perguntando, alguém que foi vítima de uma reportagem falsa vai precisar fazer gastos, ou melhor, vai precisar trabalhar para tirar a sua imagem da internet? Pois toda vez que alguém acessa um certo assunto, a sua imagem é exposta e confirma o que não é verdadeiro. A palavra vítima é uma palavra muito falsa. Não existem vítimas. Mesmo que levantem uma calúnia sobre nós não somos vítimas. Aquela calúnia retornou para nós, porque nós um dia caluniamos alguém. Senão não se pode ser caluniado. Aquilo retornou, então não existem vítimas. Agora, digamos que alguém coloque na internet uma coisa falsa, como isto aqui, e ela quer saber o que fazer. Você não vai lutar com isto? Você não vai lutar com isto porque a internet está aí para isso mesmo. A internet está aí para fazer uma grande confusão. Para isso que ela está, este é o papel dela. E é usada muito pouco para o bem. A maior parte do uso é sempre para o mal. Mas está aí. Então, se colocaram lá uma calúnia sobre você, você abre o seu site na internet e diga o que é a verdade. Mas não precisa combater o outro. Combater o outro significa trair com mais combate. Puseram a calúnia lá, você ponha lá o que você é. Pronto. Acabou. Está claro? Não tem que brigar. Nós não temos que lutar com ninguém. Nós temos que ser o que somos. Então disseram, fulano é um ladrão. Eu digo, eu não sou ladrão. E dê o dado que você quiser. Mas nem se refira ao outro. Não discuta com o outro. Não se confronte com o outro. Você cuide da sua parte e deixe o resto. Porque senão você vai criar mais karma. Você vai criar karma com o outro. Basta já o que você já tem. Para ele te caluniar, basta já o karma que está lá. Então você diga o que você é e nem se refira ao que o outro está dizendo. Enfim, ou nós entramos no caminho da libertação, ou ficamos no caminho de todo mundo, que é o caminho kármico material. Foi dito, diz uma pessoa, foi dito que a transição está se antecipando porque a humanidade não responde e só piora as coisas. Mas o que se pode esperar dela se quase todos estão desconectados? Não seria como esperar que crianças de um jardim da infância se comportassem como adulto? Olha, a misericórdia dá oportunidade até quando for possível. De forma que, enquanto de um plano mais alto não disserem basta, a misericórdia tem que ser aplicada. Não existe nenhuma orientação do alto para que não se aplique misericórdia. A misericórdia é para tudo, para todos e em qualquer situação. Misericórdia. Para isso se clama por misericórdia. E a misericórdia está disponível até que se diga basta. Mas quem tem que dizer basta não somos nós. Nós apenas seguimos. Veja aqui. Eu vou ler isto porque pode ser útil para nós todos também, não? Porque se nós estamos abertos ao serviço, tudo pode acontecer para nos provar. Tenho um cão com idade avançada. Ele tem 16 anos. Já passou por duas operações para remoção de tumores. Há alguns dias foi constatada a presença de um novo tumor maligno. Ele não aparenta ter dor, porém tem tido cada vez mais dificuldades de locomoção. Pergunta: por que tais enfermidades ocorrem em animais? Nós temos dúvidas sobre mais uma intervenção cirúrgica. Como saber se devemos submetê-lo a outra operação ou não? Pode acontecer que um cão permaneça encarnado, apesar de estar num estado destes. Pode ser que ele permaneça em encarnação por amor ao dono. Eu já conheci um cão que estava num estado semelhante e que não desencarnava por amor a nós. Então, alguém se pôs do lado dele enquanto ele estava adormecido e disse: "Fulano", para o cão, "Fulano, vá tranquilo. Se você está aqui por nossa causa, vá tranquilo, porque nós amamos tanto você que vamos continuar amando você mesmo depois de você ter desencarnado. Porque o fato de você desencarnar não quer dizer que você morreu. Você vai continuar vivendo e nós vamos continuar amando você. E você um dia vai nos reencontrar." Dali a poucos momentos o cão desencarnou. O cão estava dormindo e isto foi falado em voz alta perto dele. Momentos depois ele desencarnou. Isto é uma referência. Quem sabe se esta pessoa pode usar deste sistema. Porque se o cão estiver se mantendo por amor a ela ou a outros, ele pode ser liberado de estar aqui. Mas precisa que a gente realmente o libere com amor, não com repulsão. Não para se ver livre dele da situação. Ou porque nós estamos sofrendo de vê-lo sofrer. Isto é egoísmo. Você querer que alguém parta porque você não pode mais vê-lo sofrer, isso é um grande egoísmo. Então você pode aplicar essas palavras e veja o que acontece. Veja, aqui está escrito: este é o momento em que muito pode ser feito em pouco tempo. Nós não temos que medir as coisas no tempo planetário, como sempre medimos. Ah, isto vai demorar muito, não vale a pena. Não, não. Nós estamos beirando o tempo real. De forma que as coisas são para ser feitas porque devem ser feitas e o tempo não conta para essas coisas. Este é o momento em que muito pode ser feito em pouco tempo. Não se deixem iludir pelos dias que passam ou pelas horas que passam, pois o tempo não são dias nem horas, isto vocês já sabem. Cada segundo faz parte do único tempo. E por isso, cada segundo é importante. O que você faz em um segundo, a decisão que você faz em um segundo, aquilo está no eterno. Sair deste cenário ilusório de dia e de noite, e de todas as forças que concorrem para que os corpos estejam imersos em múltiplas necessidades, já seria um bom passo. Porque grandes servidores estão cuidando de si mesmos, satisfazendo necessidades que não passam de ilusão e cegando-se sem perceber e caminhando vagarosamente em rodovias de alta velocidade. Isto é, há seres que têm possibilidades de serem grandes servidores, mas eles estão cuidando de si mesmos. E não é cuidando de si mesmo que você vai agir como servidor. Satisfazendo necessidades que não passam de ilusão. E cegando-se sem perceber. Caminhando lentamente em rodovias de alta velocidade. Enfim, nós já estamos em tempo real e estamos caminhando no tempo planetário. Isto é o que quer dizer. Nada mais é como antes. E os corpos tridimensionais devem ser treinados para suportar cargas cósmicas e também manejar forças materiais de polo oposto. Os corpos devem estar em prontidão e assim serão livres. Devem estar ordenados, mas principalmente disciplinados. Recomendamos para estes tempos a utilização de símbolos de proteção, revitalização e alimentação sutil dos corpos. Seria preciso que a gente começasse a mudar o foco da própria consciência para nós termos conhecimento de certos símbolos. Mas os símbolos só podem ser passados e só podem ser conhecidos por aqueles que não vão usá-los no próprio benefício. Então é por isso que os símbolos ainda não estão sendo difundidos, porque nós arriscamos de usá-los no próprio benefício. E os símbolos não são para isso. Os símbolos são para o serviço. Não devemos substituir os ritmos de uma vez só, mas observar a cada momento a necessidade real de uma ação, pois a ilusão está por trás de cada ato e confunde até mesmo os servidores experientes. É preciso estar atento. Nós temos que estar atentos. Nós temos que estar vigilantes diante de nós mesmos. Nos vigiarmos bem. Porque vivemos na ilusão mundial, somos iludidos dos pés à cabeça, então temos que nos vigiar bem. Porque é preciso que a gente não queira mais ser iludido, que a gente não queira mais a mentira, para poder ter uma resposta. Mas fazer pedidos desses para a própria comodidade, isto não existe não. Desses níveis não vem resposta. Então precisa ver onde está a nossa intenção, qual é o grau da nossa doação, da doação de si. Qual é o grau desta doação? E vocês conhecem, não é, aquele episódio bíblico no qual ele achava que era obediente a Deus. E Deus mandou que ele matasse o filho. E só Deus mandou que ele parasse quando a faca já estava pegando. Então, ou a gente obedece ou não obedece. Provados nós sempre somos. E nós precisamos ser provados. Porque são as provas que nos impulsionam. Se não fossem as provas, nós não sairíamos do lugar. Acontece que quando alguém é provado, cai. Mas aquele que é provado e sabe viver a prova, vai adiante. Pergunta o que é samana. E ele respondeu. Ele disse, não é nada do que vocês esperam, hein? Eu sou a cruz que cada um encontra dentro de si. Então, quem quer se ver livre da cruz, está expulsando samana de dentro de si. Eu sou o cálice que cada alma resolveu abraçar. Cálice tem duplo sentido. Cálice é aquilo onde está o sangue e aquilo também onde está a nossa amargura. E ele está nos dois. Eu sou o cálice que cada alma resolveu abraçar. Eu sou o verdadeiro alívio para o que sofre. Eu sou a única espada que corta sem ferir. Eu sou o veio por onde corre a nova seiva. Eu sou o novo olhar que surge num coração redimido. Eu sou o potencial da luz e o seu brilho. Eu sou a chama oculta que arde sem cessar. Eu sou o que vem para reencontrar-se em tudo. Eu sou o sol que desponta num esperado alvorecer. Eu sou na fragilidade da relva e na grandeza dos mares. Eu estou naquele matinho em que você pisa e estou na grandeza dos mares. Eu estou naquele que se afasta para poder me encontrar. Eu estou naquele que fica para me esperar. Quando nós estamos esperando, ele já está dentro de nós e nós continuamos esperando. Eu estou na chama da vela que ora serena. Eu sou aquilo que fala por dentro. Eu sou a bússola que guia o navegante na noite. Eu sou o barco que recolhe as últimas redes. Eu sou o que ora em teu interior. Já que você não ora, eu oro no teu interior. Então ninguém está sem orar, segundo o que ele diz. Bem, não vamos agora deixar de orar completamente, não? Porque isto tudo tem um prazo. Eu sou o que ora em teu interior. Eu represento a esfera terrestre em ascensão. Eu sou o que caminha na noite sem medo. Eu sinto cada coração desta terra. Eu percebo cada ângulo de um olhar. Eu me antecipo aos abismos. Eu mergulho fundo, pois sei a profundidade do que vim buscar. Eu silencio quando vejo um coração orante que me busca. Eu sou o silêncio dentro de ti. Eu sou a primeira voz depois de uma grande pausa. Eu sou tudo aquilo que vibra sem trepidar. Vocês já viram vibrar sem trepidar? É ele. Eu sou o caminho para a contemplação. Eu sou o segredo que cada um guarda em si. Eu sou o espaço que preenche o espaço. Eu sou o calor que impulsiona o amadurecer de um fruto. Eu sou a folha que se desprende da árvore para a árvore se renovar. Eu tudo posso, mas em nada interfiro. Eu vejo tudo, mas mostro só dentro da lei. Eu sou o que chamo a todos para caminhar, mas espero até que queiram sair da própria casa. Eu sou o que fala em silêncio e desperta uma voz em cada coração. Eu sou o eixo de um grande projeto. Eu sou as bases de uma grande construção. Fui eu quem despertei as sementes que agora venho regar. Me preparo para chegar ao porto e encontrar cada barco com as velas içadas para partir. De tudo espero o melhor, sabendo que cada um está dando passo no degrau que lhe corresponde. Meu coração alimenta um grande caudal. Sinto a dor de um planeta em meio a um parto, e sou a mão que sustenta o que deve nascer. Eu sou o pasto escondido em cada terra abandonada. Eu sou aquilo que vê em ti. Eu sou aquele que sabe que se aproxima a hora. Eu sou o caminho e os passos nele marcados. Eu sou aquele que vê um mundo num grão de areia. Eu sou o impulso que te inspira a prosseguir. Eu sou o que sobe as escadas para preparar outro andar. Eu sou aquele que precisa de ti para chegar a outros. Eu sou aquele que não precisa de nada antes da hora justa de receber. Eu sou aquele que está, mas que ainda não foi visto. Eu sou aquele que, quando está, todos sentem. Sempre que posso, lembro que é doando que se preenche de mim. Estás mais perto de algo depois de ler estas linhas? Fui eu quem li através de ti. Samana, em luz e em ti. Agora então vamos trabalhar em outros lugares, não é? Obrigado a todos.